Programa Sete Pontos, a voz da Umbanda, sob a luz de Aruanda.
De volta com Sete Pontos, estou conversando aqui com Alan Barbieri, tá sensacional, a gente está falando sobre Exu. No intervalo aqui, para quem estava no Insta acompanhou, mas eu tenho umas perguntas aqui, a gente estava falando sobre a questão de Exu não fazer mal, mas da gente encontrar algumas casas e que você vai lá e paga e diz que vai prejudicar, vai trazer o amor de volta, vai fazer não sei o quê. O Bruno está conversando aqui, dizendo que essa acontece mesmo, mas que isso sobra para todo mundo.
Sim.
Sobra para o pai de santo, para o médium que está fazendo, sobra para quem pediu para fazer.
Para todo mundo.
Para todo mundo, é ruim para todo mundo, gente, no final das contas. Mas aí a gente sabe que então não é Exu que está ali.
Não.
O que que acontece? Quem é este ser, então, que vem, que se traveste de Exu, que diz que é Exu, mas que faz o mal?
Tá, a gente pode ter um médium se passando, se mentindo, achando que está incorporado.
Certo.
Né? Esse é o primeiro ponto. Mas uma outra possibilidade muito provável é a presença de um espírito se passando pelo Exu.
Uhum.
Que a gente chama de quiumbas ou os obsessores.
Uhum.
São espíritos que vêm com essa intenção mesmo de se beneficiar dessa fragilidade alheia.
Uhum.
E imitar um Exu para esse espírito é bobagem, é simples, imitar as características, os trejeitos daquela entidade. Então, pode sim, em um ambiente que a gente considera desequilibrado, um ambiente que tem como prática fazer o mal, eu considero um ambiente desequilibrado, um ambiente que você está vulnerável a coisas boas e ruins para receber.
Uhum.
Ali. Nesse ambiente é muito possível que esses tipos de espíritos tomem espaço e lugar para conseguirem o que querem. E aí, o que que eles ganham com isso? É um assunto muito complexo, né? Talvez um estudo a gente talvez se dedicaria mais a isso, mas a nossa energia doada, as oferendas entregues, a ritualística feita muitas vezes energeticamente beneficia esses espíritos. Então o fato de ele se manifestar no médium, de ele receber aquela oferenda, se beneficiar direto ou indiretamente daquilo ali que está sendo proporcionado, é fundamental para ele. Então,
certo.
Ele presente ali, ele ganha também. Atendendo o desejo do fulano de tal, atendendo o desejo daquele cliente, daquele consulente, ele ganha também o espírito.
Uhum.
Então, quer dizer, é uma ajuda mútua.
E aí a gente entra naquilo que a gente estava falando antes, de que todos esses elementos têm função.
Tem,
quando você oferece
todos.
Uma bebida, um charuto, os amalás que a gente fala, as oferendas, elas têm uma necessidade, uma
Sim,
função.
Sim, exatamente. Todas.
Por que que a gente faz isso?
A gente oferenda, a gente firma, porque se a gente está trazendo, primeiro, elementos que são, que são capazes de despertar energias naturais, que nos possibilitam entrar em conexão com o plano espiritual.
Uhum.
Então, é o que a gente faz. Quando eu firmo uma entidade, quando eu firmo um caboclo, quando eu firmo meu Exu, eu estou trazendo para perto de mim uma ponte, estou criando uma ponte de conexão entre eu e aquele espírito, possibilitando uma conexão mais fluida, mais contínua.
Certo.
A firmeza ajuda muito nesse processo de integração entre você e o espírito. Fixar aquela energia, firmar aquela força. A oferenda, ela serve como um meio de intensificar também o axé de conexão com aquela entidade. É um meio de gosto de dizer que é um meio de agradar aos espíritos, né? De se relacionar com a espiritualidade. Mas quando eu oferto, a energia daquilo que é ofertado, ela se torna uma bomba de energia que volta para mim. Então, quando eu entrego um prato, uma farofa, por exemplo, não é que o Exu vai literalmente comer aquela farofa,
uhum.
mas ele vai manipular aquela força, uma energia vital, para trabalhar a meu favor, a favor de uma causa que eu estou pedindo. Porque nós temos uma energia que só nós temos.
Certo.
A energia do plano material é uma energia única. A energia de quem está vivo, de quem está nesse plano, ela é única. E os espíritos, para nos ajudar nesse plano, precisam da nossa energia também.
Uhum.
Por isso que o espírito incorpora no terreiro. Ele incorpora no terreiro porque ele precisa da energia do médium para ajudar o consulente que está vivo.
Uhum.
Ele não precisa só incorporar. Não é incorporar para dizer pro fulano lá, ah, olha, paciência, tá? O guia não incorpora só para dizer, ah, filho, paciência.
Uhum.
É porque a incorporação promove uma mudança energética, uma mobilização toda. E o guia precisa daquela energia também para ajudar.
Uhum.
E os espíritos obsessores também necessitam. Quando você oferta algo e às vezes quem está por trás é um espírito obsessor, essa energia também é usada por eles para suprir suas vontades, vícios, desejos, impulsos, enfim. Tá? Então essas energias das oferendas, elas são fundamentais para a entidade trabalhar a nosso favor diante de uma causa. tá? Então tudo que a gente oferta, na verdade, volta para nós.
E eles têm, os elementos têm necessidade, né? Então, assim,
tem necessidade.
Porque tem muitos terreiros que falam, não, mas aqui a gente já não usa mais charuto, não usa bebida. É, existe uma razão para ser um charuto e para ser uma bebida?
O charuto como a erva tabaco. Uhum. Né? A erva tabaco cumpre um papel como uma das ervas talvez mais funcionais no ritual de Umbanda. Até por outros povos a gente vai encontrar, mas o tabaco ele tem um cumpre um papel fundamental de potencializador de energia, de desagregador de energias negativas. Então ele é quase que uma erva completa para um ritual de Umbanda, em que quando a entidade está ali baforando, manipulando aquele elemento, que ela não está fumando, né? Uhum. Fumando é um fumante que fuma. A entidade está manipulando aquele elemento, ela está aproveitando daquela erva, daquele poder, para poder distribuir para quem precisa, enfim. É o que uma defumação faz. Às vezes é uma defumação mais localizada, sabe? Uhum. Mais pontual. A bebida é a mesma coisa. A bebida é um elemento vegetal. Destilado, preparado, feito de uma forma específica, que isso leva a ter uma energia própria natural também. Uhum. Então, tudo que acontece no terreiro de Umbanda é manipulação energética. Nada que está ali, o que é consumido, o que é entregue, o que é ofertado, o que é usado no altar, tudo é energia, tudo promove energia. A gente busca, essa é a finalidade principal das coisas, né? Eu acendo uma vela por causa da energia, eu oferto uma bebida por causa da energia da bebida, eu acendo um charuto por causa da energia do charuto. Uhum. Nada é vício, nada é desejo, nada é impulso, nada é vontade. Tudo é energia no final.
E essas ofertas, você está falando de a gente colocar a entrega naquilo que você está fazendo. Então, você fazer uma farofa para entregar para Exu é completamente diferente do que você comprar uma farofa, né?
Com certeza.
É, ali já começa a magia, ali já começa a entrega.
É, a magia está na prática, a magia está em colocar a mão, né? A magia está em fazer, em se comprometer, em você se dedicar. A dedicação ela é fundamental. Você fazer e se dedicar a alguma coisa espiritual é fundamental. Fazer a tua parte. Uhum. E a oferenda, o preparo dela é feito também de dedicação, de comprometimento, de sacrifício. Sacrifício nesse sentido de eu tô dando o que eu tenho. Fui lá no mercado, comprei as frutas, lavei essas frutas, cortei. Ou então vai um acarajé para Iansã. Não sei se vocês aqui fazem acarajé, uhum. Fazem comidas também?
Sim.
Então acarajé para Iansã. Então vou fazer o acarajé desde o começo, né? Preparar tudo, do feijão, a farinha, todo o preparo para entregar para Iansã a oferenda. É, a oferenda está sendo preparada, o preparo da oferenda é onde está acontecendo a magia. Toda aquela de sua dedicação, de você aprender a fazer, enfim, ali acontece mesmo.
Não precisa ser grande, precisa ser...
De forma nenhuma. Precisa ser
forte.
Sincera.
Ah, maravilhoso. E pode ser consumido depois o que você faz de entrega? Antes, durante ou depois? Por exemplo, você faz uma farofa para Exu. Você pode comer aquela farofa também?
Se aquela farofa foi destinada para isso também. Então, uhum. A gente vai ter em algumas oferendas que elas vão cumprir um papel de absorverem energias negativas. Tá. Então, tem oferendas que vão servir como meio de absorção de energias. Então, essas que vão cumprir esse papel não são legais serem consumidas. Uhum. Mas oferendas que são comuns, oferenda para agradecimento, uma oferenda cotidiana, você pode consumir as frutas, você pode consumir o alimento, enfim. Uhum. Ou você até pode separar uma parte daquela oferenda para consumir e outra para entregar. E tá tudo certo também.
Tá.
Tá, mas há casos e casos de você poder ou não consumir, vai muito da situação.
E o depois? Porque a gente faz às vezes entregas, né? E tem uma preocupação. O terreiro Pamaneco tem o Jardim dos Orixás. Eu sei que tem muitos terreiros que já tem o espaço para fazer as entregas, outros não têm. Então acho que uma das grandes preocupações, né, dos umbandistas e de todo mundo é onde fazer essas entregas. E aí deixa lá, e aquilo fica na natureza, aquilo fica na esquina, aquilo fica na cachoeira. A gente pode mexer nisso? A gente pode recolher?
Você sabe que eu vindo pra cá, eu encontrei 3 oferendas de Exu nas encruzilhadas.
Olha!
3 oferendas de Exu. A entrega dessa oferenda, ela de fato pode ser um ponto de força da natureza, ela pode ser uma encruzilhada, mas o que a gente tem que pensar é assim... Hoje, eu preciso prezar pelo cuidado com essa natureza, eu preciso prezar pelo espaço público, uhum. Eu preciso ter bom senso. Então, não convém mais hoje se entregar às oferendas, essa é uma opinião e talvez uma orientação que eu dou intimamente na minha casa também, entregar de forma aberta numa encruzilhada urbana, onde uhum. passa pessoas. Por quê? Porque a gente está sujando aquele lugar.
Certo.
Né? Se você entregar essa oferenda numa cachoeira e ninguém for retirar para limpar, o que vai acontecer com essa oferenda? Ela vai virar resíduo, vai poluir aquela cachoeira, vai sujar e vai ser ruim. Uhum. Não só para a cachoeira, mas também para as pessoas que frequentam aquele ambiente. E, então, hoje a gente entende. Se você quiser devolver para a natureza aquela oferenda, enterre.
Tá.
Senão você joga no lixo. Ah, Alan, eu fiz uma oferenda para o meu Exu hoje. Uhum. Hoje é segunda-feira, que é um dia, inclusive, de Exu. Né? Um dia que a vibração de Exu está mais latente. Um dia muito oportuno para a gente
tudo
pedir
certo.
A Exu, para afirmar Exu. Muito interessante começar
tudo
também
certo.
Numa segunda-feira.
Uhum.
Então, hoje sendo um dia de Exu, eu faço uma oferenda para o Exu, o que, que eu faço depois? Olha, amanhã... Pega essa oferenda e dispensa no lixo. Põe num saquinho e joga fora. Ah, mas eu escutei dizer que tem que ser numa encruzilhada. Mas se você colocar na encruzilhada, o rapaz que limpa a encruzilhada, a prefeitura, a equipe de limpeza, vai jogar no lixo. Quer dizer, lixo vai parar de qualquer jeito. O lixo não vai pegar aquele alguidar. Põe embaixo do braço e vai sair andando. Vai parar no lixo. Então, o bom senso e o cuidado com a natureza também faz parte da oferenda.
Uhum.
Então, oferte aquilo que não for consumido. Jogue no lixo, aquilo que puder ser consumido, consuma.
Existe um período?
Assim? Mínimo de 24 horas, eu indico.
Tá.
Tá. É o tempo mínimo, talvez, ou o tempo adequado para aquela energia se dissipar.
Uhum.
Tá? E aí depende muito. Se é comida, não dá para deixar muito tempo. Aí vai de lugar para lugar, de comida para comida. Mas eu gosto de deixar as oferendas no mínimo 24 horas ali recebendo, distribuindo essa energia, irradiando essa força.
E aí tranquilo, joga no lixo que é do lixo, joga a bebida na água corrente.
Exatamente.
Isso. Perfeito.
Exatamente. Água na charuto no lixo. Eu posso enterrar, se eu quiser, posso abrir um buraco na terra e enterro. Tá tudo certo. Abre um buraco e coloca a oferenda embaixo da terra, vai virar adubo, vai voltar para a natureza e enfim.
O alguidar pode ser reutilizado.
O alguidar pode ser reutilizado.
Os elementos que são, se você colocou ali uma ponteira, tudo
perfeito.
Isso
você pode reutilizar também, ou você pode despachar se você quiser, né? Mas pode reutilizar tudo isso. O alguidar hoje você pode substituir por folhas, né? Então para Exu a gente usa folha de bananeira ou folha de mamona, então você pode colocar a farofa dentro da própria folha e tá tudo certo também. Você não agride ainda menos, você agride ainda menos a natureza. Então existem alternativas hoje. A Umbanda é a natureza. E a natureza precisa ser prezada, cuidada.
Perfeito. Está na hora de mais um intervalo. A gente podia fazer sem intervalo, mas não dá. E a gente já volta para falar mais alguma. Aproveita que é a nossa última volta. Se tem alguma pergunta importante, quer fazer algum comentário, aproveita agora, tá?
Programa 7 Pontos. A voz da Umbanda, sob a luz de Aruanda.